E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos para cima, vamos continuar aqui o nosso estudo do tópico de serviços públicos. Cara, deixa eu falar um negócio para você. O tópico de serviços públicos, ele é um dos mais negligenciados no estudo da galera que tá pegando jeito administrativo. Sabe por quê? Porque tá no final, né? Tá no final. Pô, geralmente ele é um dos últimos tópicos do edital de ADM. Aí o pessoal já estudou um monte de coisa, já tá de saco cheio. Tipo assim, parece que já quer terminar a matéria logo para começar outra, né? E aí vai me negligenciar. Aí o que que acontece? Tá pica das galáxias, tá ninja naqueles primeiros tópicos. Nos tópicos do meio, mal ou menos, chega no final, já largou mão. Pronto, aí vai perder questões importantíssimas. Mesmo alguns tópicos no final que a gente trabalha, são tópicos que exigem, em muitos casos, que você tenha um pouquinho mais de domínio da matéria. Mas nem por isso são tópicos tão difíceis. É aquela coisa que a gente conversou desde sempre. A gente pega o basicão, vai aprendendo o basicão, vai pegando as regras gerais, aí depois você vai aprofundando, vai agregando. Então não precisa também imaginar que na primeira vez que você estuda, nossa, já vou aprender tudo, vou decorar tudo. Ixi, a gente se frustra muito quando pensa assim. O negócio é, pô, peguei o tópico, hein? Caramba, esse tópico é meio pesado. Tudo bem, sem problema. Vamos pegar a parte básica dele? Vamos entender o basicão? Ah, legal, entendi o basicão, tal. Eu fiz assim, aquele ponto, sabe, aquele fundamento. Show de bola. Ficou legal naquilo? Aí aos poucos você vai construindo. Às vezes o erro é achar que você vai pegar a primeira vez, já vai aprender tudo de forma aprofundada, tal. Calma, tem que ter paciência. E eu tô dizendo isso justamente porque esse é o caminho mais rápido, sabia? É. Às vezes a galera acha que o caminho mais rápido é aquela correria, vai pra cima, pega aqui, puxa, tal. Aí fica sempre nessa, entendeu? Sempre fica patinando. É igual você tá com o carro lá na lama, já aconteceu contigo já, de ficar com o carro na lama? Você vai, pum, pisa no acelerador, roda, joga a lama pra todo lado e você não sai do lugar. Não sai do lugar. E quanto mais aumentando o buraco, mais fica difícil sair. Como que você faz? Pô, você coloca a primeira e vai devagarzinho. Assim que você tira. É que você tira o carro do lamaçal, isso tudo é a mesma coisa. Então, cuidado para entrar naquela espiral de correria, de barata voa, e aí você nunca para, olha para o tópico, aprende, e acontece como muita gente que às vezes fica anos estudando e trava, não evolui. Então, tem que ter essa atenção aí. Beleza? Por isso que a gente vai devagarzinho, tal, desenrolando, e já vai tudo fluindo. Vamos lá, ó. Quando a gente fala aqui de serviços públicos, tem uma outra parte que eu quero tratar aí contigo também. Essa parte aqui, ela é ligada a outro tópico da matéria, que é a responsabilidade civil. Porém, é importante que eu trabalhe com você. Também pode vir em serviços públicos. A responsabilidade civil, para falar de forma bem resumida, é o dever de indenizar. É o dever que haverá de indenizar quando um dano foi causado. Igual, por exemplo, eu estou dirigindo meu carro, venho e chuplaf, bati no carro de um particular. Ou de uma pessoa. Eu causei um dano a ela. Eu tenho que ressarcir ela desse dano. Nesse caso, quando a gente fala da responsabilidade civil, que é esse dever de indenizar, é algo relacionado a um dano causado em razão da prestação dos serviços, ok? Ok. Essa responsabilidade civil que nós estamos falando aqui, é aquela chamada responsabilidade objetiva. Essa responsabilidade objetiva é tanto quando forem danos causados. Quando forem danos causados a terceiros, usuários do serviço público, como também danos causados a terceiros não usuários dos serviços públicos. Já vou te explicar, mas vamos lá. O que que é essa tal, Thales, de responsabilidade objetiva? A responsabilidade objetiva, ela se configura da seguinte forma. Nós temos que ter aí a conduta e o dano. Essa responsabilidade, ela precisa, para ser formada, da presença desses três elementos. Uma conduta, no caso, é a conduta aqui do prestador de serviços públicos. E tem que ter um dano. E tem que ter também uma ligação entre essa conduta e esse dano, que é o chamado nexo causal. Quer falar que é essa conduta que gerou esse dano. Veja bem, na responsabilidade objetiva, não precisa comprovar o dolo ou a culpa. Eu não vou aprofundar, porque não é o momento da gente aprofundar a responsabilidade civil, que é outro tópico. Eu estou só fazendo um bizu bem rápido. Então, a responsabilidade civil por danos causados, tanto a terceiros usuários quanto não usuários, é objetiva. Inclusive, o poder concedente, ele tem o que nós chamamos de responsabilidade subsidiária. Que isso? Vou te explicar. Vamos imaginar o seguinte, ó. Aqui nós temos uma via pública, beleza? Ó. Aqui está a via pública, aqui está uma rua, aqui está outra rua. E aqui tem um busão, ó. Deixa eu desenhar aqui o busão, ó. Aqui está o busão. Peraí, mais para baixo o busão. Obviamente, né, que o escapamento, ó, saindo o ar e tal. Aqui está o motorista. Aqui estão os passageiros. Esse passageiro é o que a gente chama de terceiro usuário do serviço público. É o cara que está usando o serviço público, fechou? E aqui está a via pública, ó. Aqui está a via pública, ó. Aqui está a rua, legal, ó. Deixa eu desenhar bonitinho aqui, ó. Ó, quer ver, ó? Aqui está a rua, ó. Bem fácil, né? Beleza, aqui é o motorista, então, tá os terceiros, tal. E aqui a gente tem um outro cara que está esperando para atravessar a rua. Deixa eu desenhar ele aqui, ó. Aqui tem um outro cabra que está aqui parado esperando para atravessar a rua. Esse aqui é o que a gente chama de terceiro não usuário do serviço público. Então, veja bem, transporte coletivo urbano, busão, é serviço público. Sendo prestado, nesse caso, por um delegatário, que é o concessionário de serviço público. E aí o motorista está lá dirigindo. Quem está dentro do ônibus é o terceiro usuário, é o cara que está usando o serviço público. Quem está aqui fora é o terceiro não usuário, não está usando o serviço público. Aí imagina que o motorista do busão, ele na noite anterior assistiu Velozes e Furiosos. Ih, rapaz, está com o pé nervoso. Está dirigindo e está lá fazendo turbo com a boca, né? Fazendo turbo com a boca. Chegou na curva, ele falou, essa curva é no drift, tá se sentindo o próprio Toretto. Chegou lá, essa curva é no drift, ó, puxou o freio de mão, capotou o ônibus, este animal. Aí ele capotou o ônibus, essa galera que tava aqui dentro saiu quicando, atropelou esse cara também. Puxa vida. Causou danos aí, tanto a terceiros usuários, que é quem tava dentro do ônibus, como também a terceiros não usuários. Terceiro não usuário é quem estava fora do ônibus. Tem que indenizar os dois e, em ambos os casos, a responsabilidade é objetiva. Beleza? Beleza. Então, quando a gente fala aqui da responsabilidade civil, ela é objetiva, tanto em face de danos causados a terceiros usuários do serviço público, como também terceiros não usuários. Tranquilo até aqui? Tranquilo, professor. Bem fácil. Dá para desenrolar de uma boa aí, e não tem crise. É ou não é? É. Então, beleza. Já bateu o print? Pode bater o print. Eu vou para o próximo ponto. A pegadinha seria a banca falar assim para você, ó. Ela é objetiva para terceiro usuário e subjetiva para terceiro não usuário. Vixe, essa é uma jurisprudência super velha já. Já está pacificado desta maneira que o titio colocou aqui para você. Pronto. Pronto. Vimos a parte que fala da responsabilidade civil. Agora, olha só, esses pontos que a gente está trabalhando aqui funcionam da seguinte forma. Depende muito do edital, sacou? O edital, ele pode vir falando assim, serviços públicos, deixou meio no ar. Quando o edital vem meio no ar falando de serviços públicos, não coloca número de lei, a gente pega toda essa parte conceitual que nós vimos aqui. Inclusive, a gente tem uma lei, que é a Lei 8.987. Aí como que a gente divide? Vamos lá. Se o edital vier falando assim, ó, quando você escrever, vamos escrever, fica mais fácil? Vamos escrever. Imagina que o edital vem assim. É muito importante que você conheça isso, porque aí conforme você vai fazendo as provas, você já vai pegando o desenrolo sozinho. Ele pode falar em serviços públicos ou ele pode falar em lei 8987. Como funciona? Quando o edital vier falando só serviços públicos, a gente pega toda essa parte conceitual que nós vimos até aqui, beleza? Toda essa parte conceitual que a gente trabalhou até aqui, e nós vamos pegar alguns pontos dessa lei, beleza? Alguns pontos dessa lei. Não vai vir a lei toda. É assim, é complicado, tá? A banca poderia cobrar o que ela quisesse, mas usualmente não vem a lei toda, ela pega apenas alguns trechos, certo? Certo. Quando vier expresso no edital, lei 8987, que é a lei 8987 de 95, tá? Quando vier expresso essa lei no edital, aí você tem que estudar a lei toda. Não tem choro. Salvo se o próprio edital recortar, o que não é comum. Porém, mesmo estudando a lei toda, é muito importante você ficar atento a alguns desses conceitos que nós vimos ali antes. É importante. Olha, se no edital vem assim, lei 8987, e a banca não coloca mais nada, deixa bem genérico, é muito difícil ela cobrar aquelas classificações, por exemplo, a diferença de taxa e tarifa, ela vai pegar o que está na 8987, aí beleza. Aquelas classificações UT single, UT universo, não é tão comum. Mas, poxa, própria parte de taxa e tarifa a gente encontra também um pouco na lei. Então, não tem para onde correr. Agora, se não vem a lei expressa, o que, que eu faria? Eu pego essa parte conceitual toda que a gente está usando e alguns pontos dessa lei aí. Beleza? É uma diferença básica. Tá. Itálios, que pontos dessa lei você acha que é importante? Legal. É o que a gente vai ver agora, então. É o que a gente já vai ver aqui direto na sequência. Vamos lá? Vamos lá. Seguindo aí, ó. Um ponto legal que você tem que saber, independentemente de como vem, então, o seu edital, essa parte que fala da extinção. Aqui a gente vai dar uma olhadinha lá na Lei 8987, e ela fala da extinção da concessão. Mas nós vamos aprender aí no momento oportuno que essas regras também servem para a permissão. Também serve para a permissão. É que como a lei faz referência à concessão, a banca pergunta da concessão. É aplicado também a permissão, mas né, dá na mesma. Vamos lá. Como que ela é extinta? Como que acaba, então, a concessão? Da seguinte forma. Bom, temos várias formas, ok? Vou colocar primeiro algumas mais tranquilas e que a gente nem vê tanto em prova, que são bem mais fáceis. Ó. Olha só a primeira. Ó. A primeira é quando ocorrer o advento do termo contratual. Que isso, Thales? Advento do termo contratual. Contrato acabou. Contrato acabou. Passou o prazo do contrato. Ah, beleza. Isso é óbvio, né? O contrato era válido por 2 anos, passou 2 anos, está extinto. Também pode ser feita a extinção quando estivermos diante de uma ilegalidade. Anulação. Quando o ato é ilegal, a gente anula. Então, quando houver uma ilegalidade, aí ele é anulado. Advento do termo contratual, eu vou colocar aqui um exemplo, poderia ser aí o fim do prazo, por exemplo. Ou terminou o que tinha combinado, até fazer tal coisa foi feita. Nós temos uma terceira, que é a falência ou a extinção da empresa. Pensa comigo, imagina que tem a empresa que está prestando aí transporte coletivo urbano, e essa empresa quebrou. Ela foi à falência, ela quebrou. Ela vai continuar prestando o serviço? Vai nada. Ela foi extinta. Ela não vai continuar prestando o serviço, isso é óbvio. Então dá para extinguir já esse contrato. Essas três, bem pouquinho cobradas. Tem outras também pouquíssimos cobradas. Eu vou jogar na próxima tela, bate o print aí que eu já vou trocar de tela, que é na próxima tela que eu vou mostrar para você o que efetivamente vem quando fala de extinção. E esses aqui vêm com força, hein? Vem que vem bonito, vem legal. Pronto? Pronto. Vou colocar na próxima, ó, para ficar bem divididinho. Olha só a quarta maneira. É a chamada encampação. É a chamada encampação. O que é encampação, Thales? A encampação também pode ser chamada de retomada, palavrinha mágica. É a retomada do serviço público, e aqui ninguém fez nada de errado. É a retomada do serviço público em razão de interesse público. É o seguinte, o cara estava lá prestando serviço público, muito feliz, alegre, serelepe, saltitante, aí o poder concedente, ele chega e fala, pô, cara, não quero mais, devolve aqui. Ele pega de volta. O que se pegar de volta? É retomada. Então, o concessionário, o que estava prestando o serviço público, ele não fez nada de errado. Só que, por razões de interesse público, eles vão lá e retomam aquele serviço. Essa é a chamada encampação. A encampação, para ser feita, precisa de lei autorizando. Então, você verifica que não é uma coisa tão fácil. Tem que ter lei autorizando. E como nós estamos tirando sem que o concessionário tenha feito nada, e aqui é antes do prazo, ele será indenizado. E vale lembrar que essa indenização é feita previamente. É indenização prévia. Ah, não, cara, a gente vai tirar. Mas toma aqui o seu dinheiro. Beleza? Beleza. Essa é a famosa encampação. Agora vamos para a quinta forma aqui. Também bastante importante. É a chamada caducidade. Cuidado para não confundir com a caducidade de ato administrativo. Quando a gente está estudando atos administrativos, a caducidade é a extinção do ato porque tem uma lei nova que se torna incompatível. É diferente, ok? Vou até anotar aqui do ladinho, ó. É diferente da caducidade de ato administrativo, beleza? É diferente, o nome é o mesmo, mas as regras são diferenciadas. Legal? Legal. O que é a caducidade, Thales? A caducidade é a extinção do serviço público em razão da sua inexecução, que pode ser total ou parcial. Aqui é o seguinte, quem está fazendo cagada é o concessionário. É o concessionário de serviços públicos que está fazendo cagada. Então tem lá, empresa de transporte coletivo urbano. Busão. Pô, tem dia que falta ônibus, o serviço está inadequado. Tem as razões que geram a caducidade, que é algo aprofundado em 8987. Mas de forma genérica, o que é a caducidade? É o concessionário que está pisando na bola. É ele que está descumprindo o contrato, que está prestando de maneira inadequada, é ele que fez cagada. Fechou? Legal. Nesse caso, é muito mais fácil fazer aqui, então, extinção. Basta um decreto, não precisa de lei. Tem indenização? Olha, até tem. Mas ela não será prévia. Até pode ter, na verdade. Até pode existir, mas ela não será prévia. A indenização aqui vai variar. Porque, meu, ele vai ter que ressarcir dano causado. Vai ter que pagar multa. Então, não sei. Às vezes o que ele já prestou, coisas que ele fez. Então, não sei, tem que ver o caso concreto. Pode acontecer de multa, tal, tudo que ele tem, que ele deve, ainda assim sobrar dinheiro. Aí ele é indenizado. Tipo, obras que ele construiu, sabe, esse tipo de coisa. Mas não é prévio, é depois, tá? É depois que é feita a indenização, se houver. Se houver. Vou até colocar aqui, ó. Porque às vezes ele tem ali uma obra que ele construiu e tal, mas se houver. Na maioria dos casos, é ele que tem que pagar para a administração. E tem o último caso que nos interessa aqui. que é a chamada rescisão. Na rescisão, quem está fazendo cagadas é a própria administração pública. É a administração que descumpre as suas obrigações. Ou seja, é a administração pública que está descumprindo as suas obrigações. Nesse caso, o concessionário somente poderá interromper a prestação dos serviços mediante decisão judicial transitada em julgado. Só assim. Vamos lá. Pode bater o print que agora eu vou te explicar. Agora que está na tela fica bem mais fácil. E olha, não é difícil, viu? Não é difícil mesmo, é bem tranquilo até. Aquelas outras três formas que nós vimos, cai bem pouco. Cara, quando vem a questão grátis, o bicho pega e pega bonito aqui. Encampação, caducidade e rescisão. Usualmente, a banca tenta fazer uma pegadinha entre elas, tenta misturar essas três. Qual que é a deixa? A deixa é assim. Quando nós estivermos falando dessas formas, o que é legal você analisar? Quem fez cagada? Quem fez cagada? Quem que é o responsável? Se ninguém fez cagada, é a encampação. A encampação é por razões de interesse público. Como o concessionário não fez nada de errado, tem que ter uma lei autorizando e ele é indenizado previamente. Na caducidade, é o concessionário que pisou na bola. Como o concessionário pisou na bola, está prestando um serviço inadequado, não cumpriu, não executou de forma correta o serviço, a administração extingue. Basta um decreto, e aqui a indenização, se houver, não é prévia. Até pode existir, mas não é prévia. E por último é a rescisão. A rescisão é quando a administração que não está fazendo a sua parte. Imagina que ela não está pagando o cara. Ele é obrigado a continuar prestando o serviço até decisão judicial transitada em julgado. Depois ele é indenizado, tal, claro. Mas é quando a administração está fazendo aquilo. Então olha o basicão aqui, ó. Quando a gente fala da encampação. A encampação é por interesse público. Ninguém fez nada errado. A caducidade é a concessionária que é a responsável. Ela que está pisando na bola. E a encampação, e a rescisão, quer dizer, é a administração. Difícil? Nem um pouco. Nem um pouco. Dá para desenrolar bem. Então a gente consegue aí fazer bem essa parte. Aí o último ponto. Já bate print rapidão, hein? Vai lá. Pra bobear não. A careca que dorme, vira bolsa. Então tá, um outro ponto aqui, só pra gente fechar, é um pouco mais aprofundado, tá? Tá muito mais a ver com responsabilidade civil, mas vamos colocar aqui, né? Dá tempo de trabalhar nesse vídeo também, nesse bloco também. O que que é essa responsabilidade subsidiária? Só que é o seguinte, ó. Imagina que vem o município e transfere o serviço público para essa concessionária, ok? Ok. E essa concessionária causou um dano a um terceiro. Como funciona? Esse terceiro vai cobrar aqui a indenização da concessionária. Só que se essa concessionária, tipo o busão que atropelou, ele não tiver dinheiro para pagar, aí subsidiariamente a gente cobra a conta do município. Beleza? Beleza. Então, como funciona? O terceiro processo é concessionária, tipo a dona da empresa do busão aqui. Aí, se ela não tiver dinheiro para pagar essa conta, imagina que ela quebrou, tá? Ela não tem dinheiro, a gente pode cobrar conta do município. É por isso que a gente fala que o poder concedente é o município, tá? Tem responsabilidade subsidiária. Esse ponto, ele já é mais ligado à responsabilidade civil, propriamente dito, do que serviços públicos. Porém, né? Sempre bom fazer um linkzinho aí. Um pouquinho mais aprofundado, até em responsabilidade é um pouquinho mais aprofundado, mas deu para matar de boa. E a gente viu que a parte básica é responsabilidade objetiva, tanto em face de terceiros usuários como terceiros não usuários. E da extinção, para fechar essa parte, essas formas aqui, ó, bem tranquilas, pouco cobradas e quando vem, ela vem suave em prova. O bicho pega e pega legal aqui. Essa caducidade que a gente está vendo, é diferente da caducidade de ato administrativo. Show de bola? Beleza, professor. Então, deu para resolver bem de boa esses pontos aqui. Deu para a gente matar bem aí essas formas de extinção. Próximo vídeo a gente continua. Forte abraço. Até já.